Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Como é que vai a família nossa de cada dia? Que bom. E essa semana, teve algum conflito? Você reagiu de forma evasiva, combativa ou pacificadora? Você promoveu a paz? Ou você fugiu do conflito? Ou você partiu para cima? Se a gente ouve, e a gente não vive, não é o Evangelho. O Evangelho tem que transformar a nossa família. Enquanto a gente não está nesse lar celestial, perfeito, que foi falado hoje, cantado, a gente pode viver com Cristo um lar quase perfeito. Não é verdade? Ou será que Jesus propõe coisas inalcançáveis? Costumo dizer que Jesus não é aquele gerente de vendas que põe metas que ninguém consegue alcançar. Ele põe metas que são realizáveis. É a gente que muitas vezes quer viver apenas 70% do que ele deseja, ele prometeu, né? Mas quando a gente é habitado pelo Senhor Jesus, quando ele de fato faz morada em nós, e ele ajeita a casa do jeito dele, e entra em todos os cômodos, a sua casa vai ficar assim, invejosa, invejável, né? Vai ficar gostoso. Por isso que nós estamos aprendendo, lidando com essas verdades para a gente aplicar na nossa família. E hoje a gente vai pensar um pouquinho nessa ideia de, nessa frasezinha tão difícil de falar. Tem três frases difíceis de dizer dentro da família. A primeira: eu errei. É fácil falar eu errei? Ou eu pequei? É fácil? Não, né? A segunda: a culpa é toda minha. Essa é fácil, né? E a terceira: me perdoe. São três frases difíceis. Mas se não existirem no seu coração, na sua boca, sinto muito em dizer que a sua família não vai bem. Não vai bem. Porque a palavra de Deus nos diz isso. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Você acredita nisso? Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Vamos ler todo mundo junto? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso é a palavra de Deus. Se você tem lidado com os problemas na sua casa, escondendo, encobrindo, ninguém sabe, mas também não vou contar, nunca admitindo, nunca dizendo errei, nunca dizendo me perdoe, eu sinto em dizer, e você veja isso com Deus, não é comigo, jamais você prosperará. Jamais. E aqui prosperidade não está se referindo a material também, mas prosperidade, segundo Deus, é a paz, é a alegria, é um relacionamento com Ele, realmente viver Cristo e que os outros vejam esse Senhor. Não vai prosperar. Mas, ainda bem que o versículo continua, quem confessa e deixa, então, é mudança de mente e coração, abandona essa prática, ele vai alcançar a misericórdia. Né? Então está aí o segredinho, a gente poderia parar aqui a mensagem, né? E vamos viver isso agora, durante a semana. Mas eu tenho mais alguma coisinha. Nós vamos olhar para 7 pessoas na Bíblia. Quando você ouve os 7, você fala assim, vai demorar. Não, fica tranquilo. Né? 7 personagens que falaram, eu pequei. Você vai ver textualmente lá na Bíblia. Homens que falaram assim: eu errei, eu pequei. Só que nós vamos ver em cada um deles o que estava no coração, mesmo dizendo uma frase tão bonita e que a gente quer ouvir na boca de todo mundo. E até a gente, até em certos momentos, gostaria de ter essa coragem e de dizer isso. Êxodo 9, 27. Se você quiser abrir a sua Bíblia. Se você quiser acompanhar. Então, esse é um personagem que nós vamos chamá-lo aí de um pecador endurecido. Faraó. 9, 27. Diz assim: então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Nós estamos aqui no contexto da sétima praga. A praga do quê? Da chuva de pedra com fogo. E Moisés se apresenta diante de Faraó e anuncia isso, dizendo: olha, virá chuva de pedras como nunca houve no Egito desde o dia em que foi ele fundado. E aqui é interessante porque a graça de Deus é tamanha que ainda Deus, através de Moisés, fala assim: Faraó, manda recolher os teus servos, manda recolher os teus animais, porque quem ficar do lado de fora vai morrer. Não é um Deus vingativo que quer pegar as pessoas assim de calça curta e descer aquela pedrada, aquela saraivada que é com fogo. Alguém já viu chuva de pedras com fogo?
Não.
Não, pois aconteceu, né? E ele avisa, e olha o que, que o texto diz na continuação, que tem que ser, nós temos essas duas opções. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, quem não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. E o que aconteceu? Morreram. Alguns temeram Deus, outros não se importaram com a palavra. Até hoje é a mesma coisa. Ou você teme a Deus e a sua palavra, ou você não se importa. E as consequências estão aí. Na terra de Gósen, onde morava o povo de Israel, não caiu uma pedra, não caiu uma labareda de fogo. Deus não tem o controle sobre tudo, sobre todos? E aí, quando essa chuva estava caindo, pedras com fogo misturado, Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Não sei de que jeito mandou chamar, talvez pelo WhatsApp. Moisés, vem correndo aqui, que o terror baixou aqui no Egito. E aí Moisés e Arão vão até lá. E aí, o que, que Faraó diz? Pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Glória a Deus! Um homem se arrependendo, um homem dizendo: pequei! Não é assim que a gente reagiria? Puxa, um rei, um ditador, um faraó se converte? Diante do terror, da catástrofe, esse homem, ele reconhece que é pecador. E ele acrescenta: orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras, e eu vos deixarei e não ficareis mais aqui. E aí Moisés, então, levanta o seu bordão, as suas mãos ao Senhor, e cessam os trovões, as pedras e a labareda de fogo. Mas o texto continua, versículo 34. Prestem atenção. Tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Foi arrependimento ou não? Não foi, não gerou nenhuma mudança. Apenas diante da catástrofe, do terror, pegando fogo, literalmente. Ah, então, Senhor Deus, pequei, errei. Por favor, tire isso daí. Já entendi. Passa a catástrofe. Volta a pecar. Coração endurecido, nenhum fruto de arrependimento. Você já viveu isso? Diante de uma situação familiar, onde você de repente tem lá uma frase bonita na sua boca, mas o coração não acompanha. É apenas medo do que está acontecendo, ou das consequências, ou desse clima tão tenso, e quem sabe então eu demonstrando essa minha humilhação, as coisas vão se ajeitar novamente. Isso não é arrependimento, é um pecador endurecido que tem essa bela frase na boca, mas que não significa absolutamente nada no coração. Oh, apesar de ter dito eu pequei, não há nenhuma mudança. Segundo personagem, conhece a história de Balaão? Números 22, 34. Um pecador dúbio, um pecador, de alguma forma, também um arrependido, mas com duas mentes. Olha só esse personagem. Diz Números 22, 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Contexto. Quando Balaque, rei dos Moabitas, viu que Israel estava de fronte da terra dele, teve medo e falou: ixi, como Israel já fez isso com outros povos, eu sou o próximo. Então ele correu buscar Balaão. Balaão, por favor, amaldiçoa Israel. E aí ele manda uma comitiva para esse pedido. E aí Deus vai com Salomão e fala: o que são esses homens que estão aí contigo? E Deus disse a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o meu povo, porque é povo abençoado. E esses homens voltaram. E Balaque não ficou feliz, mandou gente mais honrada, mais importante, mais oficiais. Quem sabe com isso tudo ele conseguiria convencer Balaão de vir. E essa gente vai então pela segunda vez. E aí Balaão diz: fiquem aqui, que eu vou saber mais o que o Senhor me dirá. E aí Balaão cede a essa pressão e ele vai. Monta na sua jumenta, e aí vocês conhecem a história? E a jumentinha vai lá indo, e aí o que acontece? A jumenta desvia e vai pelo campo, não vai mais na estrada. E aí Balaão fica irritado e espanca a jumenta. Quem estava ali na frente da jumenta, que ele não enxergava, mas a jumenta estava enxergando? O anjo do Senhor, a presença do próprio Deus, uma teofania, certo? Segunda vez, a jumenta continua no caminho, só que agora tem muros de cada lado. E a jumenta vê o anjo do Senhor, Balaão não enxerga. Porque Deus está irado com ele, diz o texto. E aí o que acontece? A jumenta espreme o pé de Balaão no muro para tentar passar do lado do anjo. E aí Balaão fica contente, reclama e dá mais uma espancada na jumenta. E aí diz o texto que o anjo se colocou mais adiante, só que aí era um caminho estreito, bem estreitinho, que não tinha como passar nem à direita nem à esquerda. O anjo do Senhor realmente se colocou num caminho encurralando ali Balaão. E a jumenta fez o quê? Desmoronou debaixo de Balaão. O que Balaão fez? Deu um açúcar para a jumenta? Espancou. Pá! Bateu na jumenta. E aí o que acontece? Aí Deus faz a jumenta falar. Já que Balaão não enxerga, então, quem sabe, não ouve Deus, quem sabe, né? Através da jumenta. E é isso que acontece. A jumenta, então, ela fala. O que ela diz? Que te fiz eu que me espancastes três vezes? Então vi o anjo do Senhor que lhe disse: por que já três vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário. Deus saiu como adversário. Porque o teu caminho é perverso diante de mim. E aí o que ele diz? diante disso? Quando ele vê então que é o anjo do Senhor que está impedindo, ele fala: eu pequei. Espero que você não precise viver essas três etapas até que você ouça a palavra de Deus e que você dê atenção a ele. Porque Balaão saiu conforme a sua própria vontade. E no fundo tem uma primeira chance que Deus está advertindo. A jumenta vai pelo campo. Não entendeu. Aí depois ficou mais apertado com o muro de cada lado. Balaão não entendeu. Só quando realmente não tem mais jeito, quando chega no fundo do poço, é que aí, e até usando uma jumenta, é que cai a ficha. Será que a gente é lento assim para dar ouvidos à palavra de Deus? Espero que a gente não chegue nessa última etapa, porque Deus novamente não está querendo punir, mas Ele está querendo instruir, está querendo disciplinar para voltarmos ao caminho certo, correto. Vocês conhecem a continuação da história? Eu vou resumi-la. Balaão então vai e Balaque prepara três lugares de onde eles poderiam ver todo o povo de Israel, e em cada um desses lugares, então Balaque, Balaão fazem um altar onde animais são sacrificados, toda uma liturgia religiosa é feita para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E Balaão se põe dizendo: eu vou falar apenas, então somente aquilo que Deus me mandar falar. Um crentão. E aí na primeira vez ele não pode amaldiçoar Israel, ele abençoa. Segunda vez ele abençoa de novo. E Balaque está furioso: eu te chamei, te contratei, prometi que eu iria dar a minha casa. Não, Balaão fala assim: até que, se você me desse a casa cheia de ouro e de prata, assim mesmo, eu não poderia deixar de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Mas por três vezes ele abençoa, e da boca desse homem saem até profecias. Você tem lá no texto profecias que são cumpridas em Davi e depois cumpridas em Jesus. Então ele profetiza, um homem que a gente poderia assim olhar e falar: puxa, que profeta abençoado, que profeta humilde. Só que quando ele desce do monte, ele dá um conselho diabólico para Balaque. É o homem que se curva diante de Deus e se curva diante do diabo. Olha o conselho que ele deu. Ele fala para que, isso Números nos fala, não é nem ainda esse texto, por conselho de Balaão, ele faz o povo de Israel prevaricar contra o Senhor. O que é prevaricar? É faltar com o cumprimento do dever, é cometer abuso, injustiça com interesse próprio, é desobedecer às leis de Deus, é se colocar contra Deus. Isso diz Números 31:16, que foi aconselhado por Balaão, para que as mulheres fossem e se dessem, e o povo de Israel, no fundo, tomasse mulheres, porque aí ia ter mistura, aí Deus naturalmente não ia mais abençoar o seu povo. E essa ideia desse conselho de Balaão é retomado quando a gente lê ali a carta para Pérgamo, que nos diz: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Tem gente que está seguindo esse tipo de conselho desse homem chamado Balaão para armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que façam o quê? Comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Eu pergunto para você, esse homem, quando diz pequei, ele está se arrependendo e deixando, de fato, o seu mal e melhorando? Não, ele não conseguiu o que no fundo o coração dele desejava. Então ele usa uma outra artimanha para que no final, de alguma forma, Balaque pudesse ver o povo de Israel enfraquecido porque estavam deixando de seguir a Deus. É voz de anjo e ao mesmo tempo voz de diabo. Balaão tinha duas disposições, falava a respeito de Cristo, mas também se dobrava diante do diabo. Fala bem, mas fala mal. Não imitem esse comportamento. Não dá para servir a dois senhores. Na verdade, dá sim. dá para você servir até 3, 4, 5, 6, 20 senhores. O texto lá de Lucas e de Mateus não fala que nós não podemos ter vários senhores, mas se Deus é um dos senhores, aí é incompatível, porque ele quer exclusividade. Mas você pode ter vários outros deuses e tentar agradá-los e ter propósitos que não são os de Deus e servir a vários. Você pode servir a você, pode servir a sua família, você pode servir o seu trabalho. Mas na hora que Deus faz parte dessa equação, aí você ou vai aborrecer um e agradar o outro, ou amar o outro e aborrecer um. Deus não era exclusivo para Balaão. Apesar de na boca desse homem ter "eu pequei", ele agradava a dois senhores. E para Deus isso não vale. Não dá. Não dá para servir ao Senhor 80% e 20% a outros. Mas eu pergunto, você na sua família, você tem dado conselhos diferentes do que os de Deus? Para os seus filhos, para pessoas da sua, do seu parentesco, para agradar? Ou você dá conselhos sempre bíblicos? E mais, você tem vivido assim, com duas mentes, de forma dúbia, ora agradando a Deus, ora agradando a você ou o diabo? Isso é incompatível, isso não é arrependimento, porque você não deixou de desejar agradar também o outro time. Você é dúbio? Sua esposa é dúbia? Aqui, nós estamos sentados no cafezinho, lindas palavras, mas o teu coração acompanha essas palavras? De fato, na segunda-feira, quando só você sabe, porque você está sozinho, você vive para esse Deus? Na terça, na quarta, na quinta? Como é que você vive esse cristianismo? E aqui quero fazer um parênteses, até a gente assistiu em casa uma mensagem sobre essa cosmovisão cristã. Ela é determinante na sua vida para aquilo que você pensa, fala e faz? Se a história centrada em Cristo é a história verdadeira, isso tem que mudar. Mudar a tua forma de pensar, a tua forma de agir. Pensando em família, quando você acorda de manhã e olha para o teu marido, olha para a tua esposa e fala, já chega, não dá mais. Que cosmovisão é essa? Essa é secular. A cosmovisão bíblica, que tem que mudar as tuas ações, é olhar para ela e falar, mas o Senhor me manda amá-la. O Senhor me manda respeitá-lo. O Senhor me manda, e é isso que eu quero viver, porque está em jogo o nome do Senhor. Não está em jogo a minha satisfação, o meu prazer, a minha alegria. Quando você olha para o teu filho, o teu filho olha para você, se nós temos de fato o cristianismo como a cosmovisão única e verdadeira, e que vai vingar porque é a história de Deus, você tem que dizer, eu tenho que obedecer meu pai, eu tenho que obedecer minha mãe, porque isso é pensamento, é lei de Deus. Porque se você não faz isso, você está vivendo uma outra cosmovisão, e aí aquela do teu coração determinado por um mundo incrédulo. Você, pai, se você irrita o teu filho ou a tua filha, você não está vivendo o cristianismo. Ah, mas você não sabe o meu filho, ele merece. Você continua pensando com uma visão secular. O Senhor Jesus não lida conosco dessa forma. Ele lida com a verdade. E a verdade é amor, a verdade é perdão, a verdade é arrependimento no nosso coração. É contra qualquer outro tipo de cultura. Porque a visão bíblica é aquela que agrada a Deus. E eu preciso, no fundo, viver esse negócio, porque senão eu estou brincando de evangelho. O evangelho está centrado em Cristo, aquele que vem restaurar tudo aquilo que eu não consigo fazer. E só essa força de Cristo é capaz de eu viver na família alguma coisa que glorifique a Deus. Todas as outras logias, todas as logias, psicologia, me ajuda, antropologia, filosofia, sociologia, elas não partem dessa premissa de que o homem caiu, se revoltou contra Deus e o que está vivendo é consequência disso. Todas as teologias, elas olham a fotografia atual e falam assim, está tudo bem, quando sai fora, então vamos usar uma técnica para voltar nesse estado. Só que o estado natural, ele já está corrompido pelo pecado, no emocional, na mente, no coração, nos olhos, nos ouvidos e tudo. Quando Adão e Eva pecaram, os olhares deles já foram pecaminosos. Só que o mundo não consegue fazer essa leitura. E o perigo é que muitos crentes conhecem a Bíblia, estão aqui na igreja, mas não agem com a cosmovisão bíblica. O pensamento é mundano, o pensamento é secular. E agem e reagem com a mente que não é de Cristo. Apesar de até saber versículos de cor. Apesar de até serem responsáveis de ministérios. Mas na hora do vamos ver, o que manda não é a cosmovisão bíblica. É o pensamento do mundo, secularizado. E aí, não vai, porque não tem transformação. Só dá uma maquiada, é uma massa corrida para esconder algumas coisas, mas não muda lá dentro, não transforma o coração, nem a mente, nem o pensamento. E continua, semana após semana, mês após mês. E de vez em quando eu tenho até em casa, pequei. Ah, eu errei. Só que não vem acompanhado de nenhuma mudança. Seja numa situação que nem Faraó, de catástrofe, seja como Balaão, com outros interesses escusos, e aí vai se levando. Isso não é o que Deus pensou para a sua igreja, uma igreja que vive com a mente de Cristo, uma igreja pura, santa e sem defeito. Terceiro personagem, Saul, um homem sensível, um verdadeiro. Diz 1 Samuel 15, 24, então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Pequei. Qual que é o contexto? Deus tinha dado uma ordem para Saul, para que ele destruísse Agag e homens, mulheres, animais, crianças e exterminasse os animais. O que ele faz? Ele toma Agag vivo. E pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia. Não os quiseram destruir totalmente. Quando Samuel ouviu o balido das ovelhas, o mugido dos bois, falou, Saul, o que é aquele barulho lá? Que eu estou ouvindo, se era para ter destruído todo mundo, inclusive os animais. Ressuscitaram alguns animais? E aí o que Saul diz? Samuel, o povo poupou para sacrificar ao Senhor, teu Deus. Ele não tem nem coragem de falar para sacrificar para o meu Deus. Nós poupamos, o povo poupou para sacrificar para o teu Deus. Samuel diz, porque fizeste o que era mal aos olhos do Senhor, você vai perder o reinado. Aí Saul tenta explicar de novo. Não, Samuel, acho que você não entendeu direito. Eu estou pensando para sacrifícios para o Senhor. E sabe o que Samuel diz? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? O que o Senhor espera de você e de mim nesta manhã? Que a gente obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Interessante porque no Antigo Testamento já temos esse princípio tão importante, essa liturgia nossa aqui de cantar, de ofertar, de orar e tal. Ela não faz sentido nenhum se lá no teu coração você não está obedecendo. Esse culto para Deus, ele é resultado de uma vida de obediência a Deus. E se você não vive essa obediência, mesmo que tenha uma liturgia bonita, Deus fala, não é isso que eu quero. Eu não quero que você venha todo domingo aqui e cante e tenha alguns êxtases emocionais e fique chorando e tal. Eu quero que você obedeça. Eu quero que você obedeça a minha palavra. E aí, isso aqui é resultado da sua gratidão, do seu amor por mim. Porque rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ele está dizendo que Saul se rebelou por não ter destruído Agag e as pessoas e os animais como Deus tinha dito. Isso é rebelião. É pior, é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, porque parece que ele quer justificar, ele quer continuar explicando que é desse jeito. Quer discutir com Deus achando que o jeito dele era melhor. É como idolatria e culto a ídolos do lar. No verso 23, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E aí então que ele vem e diz essa frase, pequei, pois transgredi o mandamento. E Saul ainda tenta, porque Samuel está indo embora, e Saul puxa o manto, a orla do manto de Samuel, que até rasgou, ficou com um pedaço da mão de Saul. Tipo assim, Samuel, eu quero consertar, por favor, volta, eu entendi. E aí Samuel falou, já foi. E você conhece a continuação, diz que Samuel não viu mais a Saul, até o dia da sua morte. E Samuel tinha pena de Saul. O que acontece depois? Um dia Saul persegue Davi, e no outro dia fala, não, Deus te abençoe, e não vou mais fazer mal. Aí no outro dia, quer matar Davi e esganar. Aí no outro dia, volta atrás. É um homem que profetiza, a gente vê lá ele profetizando. Tem coisas bonitas na boca dele. E ao mesmo tempo, o espírito maligno vem sobre ele. E ele tem ódio, raiva e quer matar. Ele se arrependeu? Passou a obedecer a Deus? Ele confessou e deixou? Continua. Você já ouviu pessoas dizendo assim, pequei? E que passa-se 1, 2 dias e volta tudo a mesma coisa? Talvez você já fez isso. Seja por terror, seja porque você quer agradar a 2, 3 senhores, seja porque você vai perder o seu reinado. E aí vamos tentar consertar. Vamos explicar, vamos justificar que é para o Senhor que eu estou fazendo. Não, a motivação é unicamente o nome do Senhor Jesus que está sendo ofendido, ultrajado cada vez que você desobedece, cada vez que eu faço alguma coisa que desagrada a Ele. Sabe o que tinha no coração de Saul? Ele temia o povo, não temia o Senhor. Ele temeu o povo. Pessoas que têm as pessoas como o Senhor na sua vida e não têm o Senhor. Até são sensíveis quando são confrontadas, mas não vêm acompanhado da verdade. É uma inconstância, falta de caráter verdadeiro. Homens modelados, uma consciência sensível, mas não verdadeira. Influenciados facilmente de um lado e do outro. São conhecidos como homens elásticos. Vão e voltam. Não tem firmeza de caráter. E logo voltam àquilo que eram antes. Errei, mas não dura muito. A lágrima seca rápido. O eu errei não tem significado profundo. Muito parecido com o de Balaão. A tristeza, segundo Deus, ela produz o quê? Arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo. Ah, então o mundo também tem tristeza? Tem. Nosso coração às vezes fica triste, mas não é tristeza provocada por Deus. Ela produz morte. O sentimento naquele momento, quem está vendo, é assim, que legal, é tudo que eu queria ouvir. A pessoa se arrependeu. já ganhamos o dia e a gente vai ver os resultados nos próximos anos. E aí a gente se depara que um, dois dias depois, peraí, não era o fulano que tinha falado que era culpado, que estava orando, pedindo perdão a Deus, dizendo eu pequei? Não tem fruto, não tem mudança nenhuma, uma certa sensibilidade, mas nenhuma verdade. Quarto personagem, Acã, é o penitente. O que é penitente? Que faz penitência. O que é penitência? Que se arrepende. Então, Acã é o arrependido, mas duvidoso. Josué 7,20. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Qual que é o contexto? Israel deu quantas voltas em volta de Jericó? Quem, professor de escola dominical, quem já não contou essa história, né? Pegou lá o Lego, pegou os tijolinhos, pegou tudo, e vai com as crianças. Quais os pais que já fizeram isso com seus filhos? Vocês se lembram que a gente fez em casa uma vez? Não? Alegria de derrubar, né? Derrubar os muros, né? Façam isso com seus filhos aí que são pequenos, com o Pedro. Conta essa história ao vivo ali, a cores, em cores, né? E aí deram 7 voltas. Na sétima, deram 7 voltas, né? E o que aconteceu? Gritaram, e o que aconteceu com os muros? Ruíram. E aí Israel vence. Vence esse povo ali, tudo é destruído, mas qual que era a ordem? Vocês não vão tomar das coisas condenadas. Vai ter coisa sim, ouro, prata, e esqueci, ferro, tinha lá algumas 3, 4 coisas que seriam consagradas para o Senhor, mas que o povo não ia pegar desse despojo, não. E aí vai lá Acã, e ele cresce o olho numa capa babilônica. Quem tem uma capa babilônica em casa? Tem, Sérgio, na sua casa? Não, mas deve ser um negócio bonito. Joacir, tem capa babilônica na sua casa? Não, deve ser um negócio assim, chique, né, Dankert? Com pedras, com toda, né? Um negócio assim que ele olhou e falou, essa é a roupa que eu quero para mim. Quer uma capa babilônica, Diego? Não, você não tem, mas você quer? Talvez, né? Talvez hoje fora de moda, né? Mas dá pra... ele pegou mais ouro, uma barra de ouro, de 50 ciclos, acho que é isso, se eu estou enganado, fique em contexto bíblico que é mais certo, e mais acho que 200 ciclos de prata. E aí ele escondeu lá na tenda dele, debaixo da barraca. E aí o que acontece nesse meio tempo? Ninguém está sabendo, só Deus e Acã. E eles vão e continuam essa conquista da terra. Qual que é a próxima cidade que eles vão? Olha assim, isso é fichinha. Cidadezinha pequena, pouca gente, vamos mandar alguns homens lá e a gente destrói. Cidade de Ai, custou ai para Israel depois, né? Mas eles foram lá e tiveram que recuar, não conseguiram. E aí Josué fala, Senhor, que vergonha, o Senhor manda a gente aqui para entrar nessa terra. Aí essa cidadezinha aí já deixa a gente assim, encurralado, já sem condições. E Deus fala, Josué, Israel pecou. Tem problema aí. Eu não posso avançar enquanto o relacionamento comigo não está redondo, não está em ordem. E aí eles lançam sorte, uma coisa que Deus tinha provado no Antigo Testamento. E vai chegando, e essa sorte cai em quem? Milagrosamente? Deus fazendo isso? Cai sobre Acã. E aí Josué fala, Acã, fala tudo, não esconde nada. E aí Acã faz uma confissão completa, completa. Eu pequei. Pode ir lá na minha tenda, vocês vão encontrar a capa babilônica, vão encontrar os 200 ciclos de prata, os 50 ciclos de ouro, está tudo lá. De fato, Josué manda homens lá e encontram do jeitinho que ele tinha descrito. E esse homem, ele ainda fala, eu cobicei, tomei e estão escondidos. Ele não esconde nada. Agora eu pergunto, esse homem se arrependeu de verdade? A confissão, ela é, parece ser assim, verdadeira. Alguns estudiosos acham que ele foi salvo na sua alma, mas foi condenado no seu corpo. Mas isso são suposições. Mas esse personagem, ele ilustra muito bem aqueles que no seu leito de morte falam coisas bonitas e que a gente volta assim, puxa, que legal, ele se arrependeu. Só que não tem nenhum ato, não tem nenhuma prova, não tem nenhum fruto de arrependimento que eu possa ter convicção e falar, eu vi o fruto. E são pessoas que a gente fica na dúvida, talvez até morrer. Não espere a morte para que alguém diga, espero que ele tenha sido salvo pelo Senhor. Hoje é dia de salvação, não espere, não espere você chegar no seu leito de morte e querer colocar sua vida em ordem, porque vai ser muito triste e inseguro para quem tiver à sua volta, se realmente acontecer uma coisa verdadeira e genuína. Arrependa-se enquanto você está aí vivo, acordado, consciente, para viver esse arrependimento, para viver essa vida que Deus pensou. Tem um médico que registrou 1.000 pessoas que estavam no seu estado de morte, terminais. 1.000 pessoas, eu não sei quanto tempo ele levou, e especialmente essas 1.000 que no seu leito de morte eles eram penitentes, eles se arrependiam, eles demonstravam assim, eu quero o Senhor, eu errei, eu sou culpado. Só que, de forma espantosa, esses 1.000, então claro que ele se selecionou provavelmente bem mais, eles não morreram naqueles momentos. Eles viveram mais tempo. E a triste conclusão é que esses 1.000 que viveram mais do que aquilo que era o esperado, nem 3 viveram o que falaram nessa situação de morte. Nem 3 viveram o fruto do arrependimento que professavam de boca. Isso faz a gente pensar. Qual a motivação com que alguém fala, eu pequei, eu quero, num estado de terminal? E eu não estou dizendo com isso que não é para se alegrar com essas palavras, mas só Deus vai saber. Então não deixe para a última hora, nem você falar de Jesus para alguém, e se você está nesse estado, achando que quando morrer vai colocar em ordem a sua vida, é muita insegurança, é muita dúvida. Viva desde já, arrependa-se, diga pequei, porque esse pequei é o único jeito de a gente restabelecer a nossa comunhão com Deus, porque o pecado custou a vida de Cristo na cruz. E quando a gente não diz eu pequei, a gente está fazendo pouco caso da cruz de Cristo. Custou muito caro para eu ficar segurando o meu arrependimento. Porque Jesus se deu sem segurar nada. E eu preciso ser mais humilde em casa, com a minha esposa, com meu marido, para falar, eu errei. Eu sou culpado, me perdoe. Você dizer isso para o teu pai, você dizer isso para a sua mãe. Senão a sua família não prosperará. Você não vai prosperar e os teus relacionamentos não vão prosperar. Você pode ter uma sensação de que está tudo bem, aos olhos de Deus, que é o que conta. Não é prosperidade. Não tem outro jeito. E é por isso que Jesus veio, porque a gente não consegue se livrar dos nossos pecados. E Ele nos livra e fala assim, agora é só crer, é só você confessá-los, você não precisa mais pagar por eles. E esse Acã, ele faz isso, mas fica a dúvida se ele partir sendo salvo ou não. Um quinto personagem, e o pior de todos, Judas, Mateus 27:4. É o arrependido desesperado. Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, quem nos importa? Isso é contigo. Gente, os religiosos que deveriam aproximar as pessoas de Deus, os religiosos que deveriam mostrar o caminho para aliviar o peso do pecado das pessoas, esses falam, se vira, Judas. Você já fez isso com pessoas? Você está vendo que eles estão em pecado? e você faz de conta que não vê e não alerta. Você e eu fomos chamados para aliviar a culpa que as pessoas têm apontando para Jesus. E cada vez que a gente não faz isso e que a gente está consciente disso, a gente está tendo a mesma atitude. Eu já estou garantido, se vira. É muito sério isso. Como a gente lida com as situações, até dentro da nossa casa. Eu não estou dizendo que a gente tem poder para convencer as pessoas e nem mudar o seu coração, mas somos atalaias, somos pessoas que Deus chamou para dizer, olha, tem um jeito, Cristo dá jeito nesse pecado. Você está escravo dele, mas se você for para Jesus, ele vai te ouvir e você pode ser liberto. Não encobre as suas transgressões, porque você não vai prosperar. Confessa e deixa, e você vai experimentar misericórdia. Eu não preciso me estender no caso de Judas. É o pior tipo de arrependimento, um remorso de consciência, uma confissão em meio ao terror do seu coração. E tem gente até hoje que morre ouvindo de Jesus e não conseguindo se arrepender, dizendo não dá mais. Muito triste isso. Muito triste você ouvir a mensagem da cruz, ouvir a solução, estar tão empedrado que você diz não quero. Pare de falar de Jesus, pare que eu não suporto esse nome. Volte-se para Deus, arrependa-se dos seus pecados enquanto é tempo. O sangue de Jesus é capaz de te lavar de todo e qualquer pecado, pior que seja. Até esse de Judas. Teria solução se ele se arrependesse? Pecador, o pior de todos. Sexto personagem, 2 Samuel 12, 13. Judas, ele conviveu mais de 3 anos com o Senhor Jesus. Ele se passava como um cristão. Tanto é que quando Jesus falou que um iria trair, todos os discípulos sabiam que era ele? Comportamento, até onde se sabe. Percebe que a gente pode professar sermos cristãos e termos um coração que não entendeu nada ainda e viver tão distante, tão próximo e tão distante da salvação. 2 Samuel 12, 13. Esse sim dá gosto de ouvir e de ler. O que acontece com Davi? Ele devia estar na guerra e estava onde? Estava em casa. Devia estar trabalhando e estava no seu leito, à tarde. Tomando um chazinho, quando ele levantou, lugar errado, na hora errada, fazendo coisa errada. Cuidado. Cuidado com onde você está e o que você está fazendo. E ele foi lá na janela, no balcão, viu uma mulher tomando banho, manda chamar e se deita com ela. Engravida. Ixi, é casada. E aí, manda chamar Urias, o marido. Quem sabe, né? Ele voltando, se deitando com a esposa. Aí vai passar o meu pecado. E ela vai engravidar, ninguém vai saber de quem. Vai ser do marido. E Urias, tão fiel ao chamado da guerra, ele não vai para casa. Por tristeza, talvez, de Davi. Mas Deus sabe o que ele faz, porque nada fica escondido. Tudo aparece. Então, o próprio Urias leva uma carta de Davi para Joabe, para que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, num lugar perigoso. Ele leva a própria sentença dele de morte. E chega lá, e então, como Davi tinha pedido para Joabe, ele é exposto e ele morre. E Davi toma Bate-seba, fica lá no palácio e se finir. Só que Deus fala, Natan, esse homem não está entendendo. Esse homem está duro, ele não está vendo a gravidade. Aí Natã chega lá e conta uma historinha para ele. Davi, tinha um homem rico e tinha um homem pobre. O homem rico tinha muitos animais, ovelhas, cordeiros. Ele é assim, rico. E o pobrezinho, coitado, só tinha uma cordeira, uma cordeirinha que foi criada dentro de casa. Era o xodó das crianças. Brincavam ali. E chegou um viajante, bateu na casa do rico. E o rico deveria receber esse viajante, fazendo uma refeição, oferecendo um leito. E o rico foi lá na casa do pobre. Falou, me dá essa tua cordeirinha aí, que eu não quero matar dos meus animais. E pegou a única cordeirinha animal do pobre e fez um prato e deu para o viajante. Davi ficou irado. Como é que, quem é esse cara aí que eu quero matar? E aí Natan só fala assim, é você, você é o homem que fez isso. E ele explica para Davi, se Davi ainda não tinha entendido. Você é o cara rico que Deus te agraciou com um palácio, com mulheres, com animais, com um monte de coisa. E você vai lá pegar a mulherzinha do Urias para satisfazer a tua vontade. Você não está nem reconhecendo tudo que eu te dei. E você peca para satisfazer uma vontade. E aí o que, que Davi diz? Então disse Davi a Natã, pequei. Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou do teu pecado. Primeira vez que a gente ouve, a gente lê essa resposta imediata, né? O Senhor te perdoou do teu pecado. Não morrerás. Como é que a gente sabe que foi profundo? Temos o Salmo 51,4. O que, que diz o Salmo 51,4 escrito nesse contexto de Davi? Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Esse é o arrependimento dos santos. Essa é a mudança profunda que Deus espera de você e de mim. Davi tinha um coração sensível, verdadeiro, precisou ser alertado. Mas quando foi, ele respondeu, se arrependendo. Você tem feito isso lá na sua casa? Você tem reconhecido as tuas faltas no relacionamento conjugal, no relacionamento com os teus filhos, com os teus pais? Ou você só é motivado por terror, por pressão, para agradar? A única motivação que conta, eu pequei contra o Senhor, porque é Ele que você primeiramente ofende. E quando você e eu tivermos noção clara do quanto custa cada pecado que eu cometo com a minha esposa, com os meus filhos, o custo é o sangue de Cristo, aí eu vou temer. Eu não vou mais temer nem os outros, nem a mim, mas eu vou temer esse Senhor. E vai sair da minha boca de forma muito mais fácil. Eu pequei. Eu sou culpado. Me perdoe. É o único jeito. Se você encobrir, você não vai prosperar. Jamais vai prosperar. Mas se você confessa e deixa, isso você vai experimentar misericórdia. Por que, que tem tanta família sofrendo? Porque não tem humildade. Não tem reconhecimento. Vamos levando, e a gente administra. A gente administra os conflitos, assim, evasivamente ou combativamente. Mas isso não resolve, apenas com arrependimento. E se Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, dizendo, perdoa as nossas dívidas, e é uma oração diária, e talvez várias vezes por dia, não como reza, mas como conteúdo, é porque Ele sabe que você e eu pecamos nos nossos relacionamentos. E o sétimo e último personagem, o filho pródigo. Uma confissão abençoada. Esse homem saiu da casa do pai, viveu dissolutamente, pagou festa para todo mundo, tinha dinheiro, enquanto tinha dinheiro, até que foi ladeira abaixo. Até arrumar um emprego para cuidar de porcos. E qual que era o desejo dele lá quando ele trabalhava no meio dos porcos? comer a comida dos porcos, para você ver o estado em que ele se encontrou. E aí, o que acontece lá? Caindo em si. Ele começa a pensar, puxa, na casa do meu pai, os trabalhadores têm fartura. Eu aqui, nessa situação, o que eu vou fazer? Eu vou voltar. E vou dizer o quê? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele não é precipitado. Ele está digerindo o arrependimento. Essa é uma confissão abençoada. Não é aquela de momento só para você se ver livre. Desculpa. Tem gente que cria culpa e acha que vai se livrar assim com desculpa. Eu já tive até um período da minha vida onde era fácil pedir desculpa. Mas não era aquele arrependimento do desejo de parar de fazer aquilo lá. Mas ele então começa a pensar no que seria, o que ele estava perdendo de não estar na casa do pai, onde tinha tudo, e ele aqui estava experimentando o quê? A falta de prosperidade. Mas ele decide, eu vou confessar, eu vou deixar, eu vou voltar, porque eu quero a misericórdia. E ele volta. Quem que vê primeiro o filho, o pai ou o filho? Vê o pai. O pai estava lá na porta, e de longe ainda vê o filho. Que lindo, né? Deus está sempre esperando você, e ouvir de você, pequei, pai. Pequei contra o céu, pequei diante de você. O pai se compadece e o abraça e o beija. E ele ia dizer, trata-me como um dos teus empregados. Mas ele não consegue dizer. O pai interrompe e pede para trazer uma veste, pede para trazer um anel, pede para calçar sandálias. Vamos fazer o meu filho aqui novo em folha, vestimenta para ele, lugar de honra. Porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, foi encontrado. Você percebe o tamanho da bênção quando você e eu nos arrependemos diante de Deus e diante das pessoas? E se não tiver esses elementos no seu coração, eu arriscaria dizer que está sendo da boca para fora. Você precisa cair em si. Quem faz isso é o Espírito Santo, que incomoda. Tem alguma coisa que não está redonda em casa. E aí você, então, vai ter que formular o que vai ser dito, porque é profundo. E você começa até a pensar nas palavras. Como é que eu vou chegar? Você prepara a situação, você prepara o momento. Não é uma coisa assim, falei e vou continuar. Não, é um momento especial, porque você entendeu, eu não posso prosseguir desse jeito diante de Deus, que é testemunha daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. E quando isso acontece, não tenha medo, você vai alcançar braços de misericórdia, você vai alcançar beijo de misericórdia. Você vai alcançar tudo aquilo que esse filho alcançou do pai. Porque o pai está sempre pronto. Ele não vai jogar isso na cara. Aquele que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. É certeza. E se você está com medo de se arrepender junto ao seu marido, sua esposa, é porque você está temendo homens e não temendo a Deus. Precisa corrigir a nossa cosmovisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Quem é Deus é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre. Porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades. Sabe o que significa isso? Quando você pega uma bolinha de areia que está aglutinada ali, os grãozinhos, e você pisa na própria areia do mar. O que acontece? Some. Fica irreconhecível. E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Inatingível. Parece que tem lugares ainda nas profundezas do mar que o homem não chega assim, né? Muito fundo. O dia que alguém chegar lá vai ter um monte de pecado, né? Irreconhecível, inatingível, quando é confessado. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Eu pequei, isso é o Evangelho. Cristo paga a nossa dívida, por isso que a você e a mim só e tão somente cabe, eu errei, me perdoa. Uma confissão abençoada. E espero que na sua família você consiga viver essas três frases. Vamos lembrar das três frases? Primeira, eu pequei, ou eu errei. A segunda, a culpa é toda... Patrick, tiro toda, deixa a culpa é minha só. Tiro toda, toda não é legal. Você já viu o teu coração querendo admitir meia culpa? Pecado é sempre 100%. A sua parte é 100%. Se a do outro tem alguma coisa, a dele é 100%, mas a tua é toda a culpa. A gente quer dividir a culpa. Eu errei um pouquinho, mas você também errou, né? Isso não é arrependimento, assumindo toda a culpa. Você está assumindo meia culpa. Mas diante de Deus, a tua culpa é 100%. E a terceira frase? Me perdoa. Vamos lembrar? Eu? Mais uma vez. Vai lembrar bem, hein? Eu errei, ou eu pequei. A culpa é toda minha. Me perdoa. Tem gente que não decorou. Vamos lá, vou ajudar. Vamos lá, de novo. Eu pequei. A culpa é toda minha. Me perdoa. Só aquele banco lá. Lição de casa para a semana. Vamos lá. Se isso for só da boca para fora, vai adiantar alguma coisa?
Não.
Mas começa assim, né? Esse banco lembrou? Vamos lá, pode olhar para sua esposa, seu marido aí. Aproveita e fala agora, né? Vamos lá. Eu vocês. Difícil olhar um para o outro e falar isso, né? Vê que coração duro que a gente tem, né? E esse banco aqui? Vamos lá. Eu. Os personagens, não seja nem Faraó, não seja nem Balaão, não seja nem Saul, Acã, duvidoso, então também não é bom ser. Judas, nem pensar, né? Mas seja o quê? Davi e o filho pródigo. Amém? Vamos viver isso? Ah, mas o outro não quer. Você, com Cristo, faça, viva. É você, o Evangelho começa com você, não começa com o outro. Vamos orar, Senhor Deus. Quando os discípulos perguntaram para ti, quantas vezes deveria perdoar no dia? Jesus respondeu, até 7 vezes. Isso, e ele não está limitando, mas dizendo assim, se a mesma pessoa fizer alguma coisa e vier pedir perdão, perdoa, 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 perdoa. E a resposta dos discípulos foi, Senhor, aumenta-nos a fé. E nós aqui estamos, Deus, diante dessa palavra, dizendo, aumenta a nossa fé. A nossa fé é para nos arrependermos, porque se a gente não tiver fé naquilo que Cristo fez na cruz, a gente vai se achar pouco pecador. Se a gente não se apropriar desse amor para nós tão pecadores, a gente vai ter tanta dificuldade de pedir perdão, porque essa humildade ela vem quando eu medito no Senhor Jesus, quando eu olho para a tua santidade e olho o custo desse pecado, custando a tua morte. Senhor Deus, aumenta a nossa fé. E Senhor Deus, faz com que as nossas famílias experimentem essa essa humildade, porque o Senhor dá graça aos humildes. Senhor Deus, tem famílias que estão encobrindo o pecado. Em nome de Jesus, que haja, Deus, um incômodo espiritual e que haja, Deus, um arrependimento que venha do profundo do coração, restaurando relacionamentos, restaurando, Deus, famílias que estão faltando com prosperidade porque não estão nem confessando e nem deixando. Senhor Deus, misericórdia de nós, misericórdia da minha família, misericórdia, Deus, das famílias que nós representamos aqui. Senhor Deus, traz salvação. O Senhor promete que aquele que confessa, o Senhor lança o pecado na profundeza do mar. O Senhor pisa e a gente não vê mais nada. Senhor Deus, nos dá graça. Precisamos de Ti para viver isso. Mas a gente já entendeu que sem isso não há família cristã, bíblica, sólida, que Te glorifica, Deus. Nós não queremos ser nenhum desses homens que, da boca para fora, falaram pequei, mas que o coração continua do mesmo jeito. Nós não queremos, Deus. Queremos ser como Davi, queremos ser como o filho pródigo. E, Senhor Deus, nós precisamos de Ti. Socorre-nos, Deus, nessa área. Em nome de Jesus. Amém.